Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E nesta semana, em mais uma live lá no canal do YouTube, desta vez é para você que tem infoproduto, ou seja, vende cursos, mentorias ou qualquer outro produto digital pela internet, pela Hotmart, Eduz, monetize. Esse episódio é para você, justamente porque, pelo menos nessa data, né, nesse período, março de 2021, é o período que está disponível para você acertar as contas com o leão, né? Então, principalmente para você que já vende o seu produto, precisa se preparar. E por falar em produto, eu quero lembrar que tem o Prospecção Mais Cliente na Carteira, né? Que é o meu curso digital, que está aí no link da descrição, que é para você que está estudando ou trabalha mesmo no mercado de marca digital ou no mercado de comunicação e tem dificuldade em prospectar clientes. Eu tenho várias dicas para você conseguir atrair empresários, empreendedores. Então são estratégias de longo prazo. É um curso relativamente rápido, objetivo para você fazer. E como sempre, tem aqui o código de desconto, né? Irresistível, 50% de desconto. Então vai aí no link da descrição para você dar uma conferida e adquirir hoje mesmo o seu curso. E voltando para a convidada Nerine, que é especialista, justamente é uma profissional que se especializa justamente para essas pessoas. Tem várias dicas que eu aprendi muito nesse episódio. Então eu recomendo muito que você ouça. E se você conhecer algum amigo ou amiga que tem o seu curso, que vende seu curso, seu produto digital, manda para ele e ela, logicamente, para justamente não ter problemas com a união. Então, espero que você goste. E lembrando que você também pode entrar no grupo do Telegram. Basta você pesquisar lá Podcitário no Telegram e entrar, que será bem bacana você ter por lá. E se você quiser apoiar o podcast ou o canal do YouTube com qualquer valor, pode fazer um Pix para o caiovcosta@gmail.com ou abrir uma conta pelo PicPay também, o link aí está aí na descrição. Que depois que você cria por esse link e faz a sua primeira transação, você ganha R$10 de crédito para comprar Uber, crédito no celular e várias outras coisas. Então, é uma forma de você apoiar. E se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, e me siga em todas as mídias sociais, @blogcitario. Então chega de recados e vamos direto para o papo. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Imposto de renda 2021 para empreendedores digitais. Meu nome é Caio Costa e este vídeo será um verdadeiro serviço de utilidade pública, porque, afinal de contas, todos nós estamos prestes a prestar contas ao leão, né? Mas a questão é, se você vende curso online, palestra, mentoria, se você é blogueiro, assim como eu sou, recebe um trocado ou até mesmo milhares de reais em AdSense e tem que saber que você precisa deixar tudo nos conformes. Então, para me ajudar nessas questões sobre imposto de renda 2021 para empreendedores digitais, eu convidei Nerine Santos. Oi, Nerine, seja bem-vinda. Diga quem é você na fila do mercado.
Olá! Oi, Caio. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Nerine Santos, contadora, atuo no mercado aí há mais ou menos 10 anos, né? Sou especialista em imposto de renda para pessoa física e especialista também agora no mercado digital. Nós estamos com a NR7 no mercado há mais ou menos 2 anos, empreendendo também, então fazendo parte desse time de empreendedores, né? Juntamente aí com a minha sócia, Tainara e José Augusto. E vamos lá, vamos participar, esclarecer as dúvidas e que seja muito produtivo.
Com certeza vai ser. Então, para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final, que será bem bacana. Então, vamos lá, direto ao ponto, Nerine, vamos dizer assim. Afinal de contas, porque eu tenho percebido que muitas pessoas se tornaram empreendedores digitais, principalmente, nem tanto empreendedores digitais, mas empreendedores no modo geral. Em 2020, porque aí, né, cresceu muito essa demanda. Mas eu queria que você, como esse vídeo é focado no mercado digital, eu queria que você começasse, Nerim, falando como fazer a declaração do Imposto de Renda 2021 sendo produtor ou afiliado digital. Afiliado digital, para quem não sabe, é aquela pessoa que resolve ir na Hotmart, na Eduz, ou seja, nessas plataformas, e se afilia para vender o curso de outras pessoas e receber uma comissão por isso. Então, eu queria que você falasse primeiro, né, essa questão mais básica.
Falam muito, né, nesses últimos anos, né, principalmente após no começo e no início da pandemia, se fala muito sobre o mercado digital, sobre mercado de infoproduto, que para muita gente é um assunto novo, né? Hoje a gente tem aí as plataformas digitais que trabalham muito com a questão do infoproduto. O que que seria o infoproduto, né? São aqui tudo que é comercializado de forma online, né? A gente tem hoje de mais fácil entendimento os cursos online, os e-books. E as pessoas que trabalham com esse material não deixa de ser uma fonte de renda. Muitos hoje são, né? Recebem por isso, vendem esse produto e não deixa de ser um rendimento tributável. E aí surge a dúvida: declaro ou não declaro, eu tenho obrigação ou não? Então, vocês têm que entender que, independente de como é comercializado, seja no modo digital ou físico, você tem que avaliar os seus rendimentos, né? Se ele entra na obrigatoriedade da declaração, você se torna obrigado a entregar como pessoa física, né? E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre as regras de obrigatoriedade. Então, tem que ser avaliado, sim. O mercado digital é importante e o seu imposto de renda, ele fica atrelado às obrigatoriedades para a pessoa física.
Com certeza. Eu acho que uma questão é importantíssima, porque, Nerinha, estava até conversando, né, um pouquinho antes com você. Eu tenho percebido assim a dinâmica. É claro que eu não estou da vida das pessoas, mas eu tenho percebido que as pessoas descobrem esse novo mundo, que eu também sou produtor digital. E eu confesso que também realmente eu estou mais ou menos nessa onda agora, começando a pegar as manhas, e isso era interessante também sobre isso, mas acho que muita gente foi igual a mim. Começou a produzir o seu conteúdo, produziu o seu curso, inclusive eu tenho o meu curso Prospecção Digital, mais clientes na carteira. O link está aqui na descrição, se vocês quiserem ver. Você que é da área, principalmente da área de publicidade, de marketing e comunicação, enfim. Eu vejo que muita gente faz isso, né? Produz o conteúdo, joga lá na Hotmart, na Eduz, e esquece dessa parte burocrática. Principalmente uma coisa que você falou, eu queria que você já adiantasse também, Nerine, que você chamou muita atenção, que é o seguinte: a Hotmart, para quem está começando a se familiarizar com o infoproduto, por exemplo, eles têm uma regra atualmente, né, em 2021. Que pessoa física, sem você precisar abrir MEI, CNPJ, você tem direito, mesmo que você faça o famoso 6 em 7, ou seja, R$ 100.000 em 7 dias, você só vai ter direito a tirar R$ 1.900. Aí você diz: ah, é um limite relativamente baixo, tô de boa. Mas você contou uma coisa muito importante, né, que você quisesse falar sobre isso, essa pegadinha. Que esse canto da sereia, né, desses R$ 1.900, que pode atrapalhar. Eu queria que você já falasse sobre esse ponto.
Certo. Hoje, atuando, né? Com a consultoria, né, com a NR7 Consultoria, a gente tem chegado até mim, né, muitos profissionais hoje que trabalham no mercado digital e muitos também vêm com esse relato. Hoje eles trabalham com as plataformas digitais, né, que as mais conhecidas são a Hotmart, Eduz, e aí eles entram como pessoa física, fazem o cadastro na plataforma como pessoa física, né? Eles não têm, às vezes, noção do tamanho que eles podem chegar de fazer venda e tudo mais. E acabam aí oferindo em poucos dias, às vezes semanas, né, que é o famoso 6 em 7, alguns mil reais, e eles não conseguem fazer esse saque. Por quê? Hoje, a Hotmart, qualquer empresa hoje no mercado digital, vocês têm que entender que sempre existe uma pessoa jurídica por trás, né? Regulamentada, certinho. Então, elas também devem obrigações para o fisco, para a Receita Federal. Então, ela limita hoje, a Hotmart, ela limita hoje o saque até R$ 1.900 para produtores, afiliados que ganham dinheiro no mundo digital, justamente para que eles não percam esse controle, né, no imposto de renda, porque é obrigado a declarar imposto de renda, né? Então, os R$ 1.900, se você calcular ele durante o ano, ele chega à faixa de R$ 22.000 no anual. Então, o imposto de renda hoje, o valor anual para declaração está no valor de 28 mil. Então, fica valor baixo. Então, é por isso que ela limita você ao saque de R$ 1.900. Só que qual que é a nossa orientação para a pessoa que está iniciando no mercado digital, está em mercado de infoproduto e afiliados? É ela abrir uma empresa, né? Hoje você pode iniciar como MEI. Dependendo da sua atividade, hoje a gente consegue adequar, né, o código de atividade que você possa exercer a profissão dentro do MEI, ou se não tiver esse código de atividade que a gente possa adequar, você entra no menor rendimento do Simples Nacional. Mas é importante que você entenda que a partir do momento que você começa a comercializar algo, começa a entrar no mercado sendo um empreendedor, você tem que se atentar aos seus rendimentos, porque você se torna o principal responsável por esse recolhimento, né? Essa consciência que eu tento trazer hoje para os meus clientes, para as pessoas que me procuram, querendo tirar dúvidas, informações, é trazer essa consciência, né? Hoje, só pontuando um pouquinho aqui, hoje as pessoas estão mais acostumadas a trabalhar no formato o quê? CLT, vínculo empregatício, né? Então, a empresa, ela já tem a responsabilidade de fazer aquela retenção na fonte do imposto. Né? Então, ela não tem essa preocupação. Quando você parte para o outro lado, que você se torna um empreendedor, se torna um responsável pelos seus rendimentos, você tem que se atentar muito. E hoje a gente recebe muitas pessoas que nos procuram para fazer essa regularização, para tirar essas dúvidas, para se orientar. Entendeu?
Isso é importantíssimo, porque, como eu também estava falando com você, justamente essa questão do R$ 1.900 dá uma certa ilusão, eu acredito que dá uma certa
Sim.
ilusão para muita gente, que eu posso continuar aqui no meu trabalho de CLT, eu não vou me preocupar com essa parte do Hotmart, mas não, você, nobre ouvinte, querido ouvinte, é empreendedor, empreendedora, assim, quando você abre a sua questão, afinal, resumindo, tudo que você. E não adianta também seguir aquele lema que eu não vou nem mencionar, que o pessoal diz que sobre imposto, porque, querendo ou não, uma hora vai chegar, tá tudo interligado, inclusive.
Sim, nós vamos falar sobre isso também. Eu vou dar algumas dicas sobre isso. Vamos comentar sobre as novas regras e orientar, né? O pessoal novo que está vindo aí, eu vejo muito jovem entrando para o mercado, mesmo digital, empreendendo. Tem pessoas com 18, 19, 20 anos, né? Que já está aí no mercado empreendendo, ganhando dinheiro no mercado digital. Às vezes que nunca trabalhou de forma CLT, né? E sem, às vezes, a orientação necessária para estar tratando dessa parte de gestão, dessa parte tributária, que é muito importante.
Justamente, então, já que estamos empolgados falando sobre isso, vamos falar sobre a mudança, né? Que também, além de ter essa parte de que as pessoas já estão conscientes que, já que você está colocando o seu negócio na internet, a partir do momento que ele começa a receber esse dinheiro, vai precisar começar a se atentar, também pode já falar, Neirinho, sobre as mudanças no imposto de renda 2021, que. As pessoas já estão ficando com a cabelo em pé sobre isso.
Certo. Então, vamos lá. As principais mudanças que nós tivemos 2021 para o imposto de renda, que se iniciou agora, né, dia 1º de março, e este ano vai até 30 de abril, né? Até o momento a gente não teve nenhuma alteração no calendário. Pode ser que tenha, né, por conta do que nós estamos vivendo, né, esse ano, questão do Covid e tudo mais. O ano passado foi estendido o prazo, esse ano ainda não se falou nada, continua com o prazo de
Importante.
30 de abril. Então, é muito importante se atentar a este prazo. E as mudanças foram que o rendimento, que a gente tem a obrigatoriedade, rendimentos tributáveis até 28 mil. E as mudanças principais foram a questão do auxílio emergencial. Para quem recebeu auxílio emergencial no ano de 2020, principalmente quem é autônomo, trabalha aí no mercado digital e recebeu auxílio emergencial e auferiu rendimentos tributáveis com um ganho, né, dos infoprodutos e tudo mais, você precisa ficar atento, porque o valor é de R$ 22.847,26. Então, somando junto com tudo que você teve de rendimento tributável, mais o auxílio que você recebeu, você chegando a esse rendimento anual, você precisa declarar e verificar se é necessário devolver, porque é isso que está sendo comentado sobre o imposto para quem recebeu auxílio. Muitas pessoas vão ter que devolver, muitos contribuintes vão ter que devolver o valor do auxílio emergencial recebido. Então, é importante se atentar, fazer os cálculos. E um ponto-chave também, às vezes as pessoas pensam que o rendimento tributável é só salário que recebe ou só o ganho, né, com a prestação de serviço, com a venda do curso. Mas quem recebe também pensão alimentícia, aluguel, tem que ficar atento também que são rendimentos tributáveis somados a esse valor,
Nossa, aí, rapaz, vai
tá?
realmente ter que ter um cuidado detalhado,
Tem.
porque também tem aquela questão que eu estava estudando sobre a pauta, Neirinha, que também, assim, querendo ou não, mesmo você preenchendo com passo a passo, pode ser que você tenha deslizado e, por acaso, você disse, ah, eu deslizei, mas a receita ainda não veio, não caiu na malha fina, mas também tem um prazo ainda de uns 5 anos, né? Se eu não me engano, uma coisa assim, que pode ser.
Não se limitem a esse prazo de 5 anos. Você pode ser para cair na malha fina, não é 5 anos, tá? Isso daí a gente tem que quebrar esse tabu,
Olha aí,
quebrar
ó.
essa, uma quebra mesmo de paradigma para as pessoas que empreendem, que a partir do momento que você declara ou não declara, que é pior ainda, porque vamos explanar um pouquinho aqui o assunto. Hoje as informações elas estão sendo muito cruzadas, né? Hoje não existe mais. Eu quero mesmo quebrar, tá, essas informações, às vezes errôneas. Às vezes as pessoas criam alguns tabus na mente, acham que não estão obrigadas, principalmente o pequeno empreendedor, aquele que tem uma MEI, ou às vezes trabalha de forma, né, autônomo ou autônomo liberal. Então, assim, precisa entender que hoje não existe mais informação que a Receita já não tem a sua. Vamos pensar assim: se você trabalha numa empresa registrada, a empresa informa, ela tem a declaração dela, ela informa seus rendimentos. Se você hoje trabalha no mercado digital, você utiliza uma empresa por trás do mercado digital, as plataformas, aí tem os cartões de crédito, você faz a operação no cartão de crédito, tem os bancos, as financeiras, e todas essas empresas que estão ali por trás do mercado digital hoje, elas fazem as suas declarações, elas informam, né? Então, a Receita recebe essa informação. Então, ela fica esperando você fazer a entrega da sua declaração para fazer o cruzamento dessas informações. Então, é muito importante que você tenha essa consciência que se você trabalha hoje, é muito difícil alguém não estar no mundo digital hoje, sendo banco, sendo cartão de crédito, sendo, né, as plataformas digitais, os anúncios. Então, tudo isso há o cruzamento das informações. E é essa informação que eu mais trago, né, para as pessoas que me procuram na consultoria, que ela precisa entender. Então, se ela deixa, se ela omite essa informação, se ela não faz a parte dela, que é controlar os seus gastos, se ela está se tornando um empreendedor hoje no mercado digital, ela minimamente tem que controlar aquilo que ela recebe, seus rendimentos, né? E declarar de forma mais justa e correta as suas informações para que não haja essa quebra. E a Receita pode sim te notificar a qualquer momento. Ela não precisa esperar 5 anos para você ser notificado, entende?
Nossa, gostei, gostei, Neirine. Você agora quebrou, além de quebrar a minha informação, quebrou uma crença que acho que de muita gente, tão nobre ouvinte, querido ouvinte, não se confia. E faz totalmente sentido, afinal de contas, o mundo está totalmente informatizado. Se a notificação do cartão de crédito já cai na hora assim que você efetua a compra, não faz sentido realmente os órgãos não saberem sobre isso. Então, continuando, Neirinho, vamos fazer o seguinte: já que você está falando sobre essas questões, Assim, eu sei que tem muita, são muitas coisas, claro que são muitos documentos, mas eu queria que você, pelo menos, falasse assim, para o infoprodutor, pelo menos os documentos fundamentais que ele não pode esquecer de colocar na declaração dele.
É, hoje, né, diferentemente de quem trabalha de forma convencional, o infoprodutor, ele acha que ele não tem, né, o informe de rendimento, que ele não tem essa informação. Mas hoje as plataformas digitais, elas disponibilizam, tá? Principalmente a Hotmart, a Eduzz, elas disponibilizam a declaração dos seus rendimentos, do seu faturamento que você teve ali na plataforma. Então, esse é um documento principal para quem trabalha com o mercado digital, para estar tá olhando para a gente fazer a declaração de imposto de renda. Tirando isso, né, que é a fonte principal do seu rendimento, precisa avaliar que muitos têm a renda extra, né, trabalham no mercado digital, mas às vezes tem um emprego formal, ou às vezes faz outros serviços, né, e precisa somar essas rendas. Então, tudo aquilo, você tem que entender que o imposto de renda, na verdade, ele é tudo aquilo que você recebe, né? Ele é, a competência dele, na verdade, é caixa, regime caixa. É tudo aquilo que você recebe e você paga. Então, tudo aquilo que você recebeu dentro do ano calendário de 2020, ele precisa ser informado. Tudo aquilo que você pagou pode ser deduzido do imposto de renda, também precisa ser informado. Assim como os informes de rendimentos financeiros, se você teve compra de imóvel, venda de imóvel, se você tem bens e direitos. Então, tem uma série de documentos que são obrigatórios, né, para quem chega a ser obrigado a declarar um imposto de renda, que são importantes avaliar. Então, eu sempre ofereço uma consultoria para quem está na dúvida, que não sabe ainda se deve ou não declarar. Então, a gente trabalha muito com essa consultoria de informar, né, de trazer a informação necessária para que a pessoa possa entender se ela é obrigada ou não e não corre o risco de ficar sem entregar e cair na malha fina.
Justamente estava aqui refletindo sobre isso, essa sua regra aí, e mais uma questão que eu estava também, eu me lembrei agora de uma questão interessante sobre o AdSense, né? O AdSense do Google, que eu estava pesquisando que casos também, assim como o infoprodutor da Hotmart, de cursos, etc., tem muitos blogueiros como eu. YouTubers que eu digo, aqueles que já têm seus milhares ou milhões de seguidores e que já faturam uma grana relativamente boa, vamos dizer assim, sei lá, uns
Sim.
10 mil reais por mês. Aí eu fiquei até com medo agora, só de pensar nisso. A pessoa faturar, sei lá, os seus 10 mil por mês e nunca se atentou nesses procedimentos, né? Também, eles também, de certa forma, também têm que se considerar empreendedores digitais por causa disso, né? Essa questão de ter um
Sim.
negócio, de ter sua plataforma como negócio. E também eu queria que, se você pudesse falar sobre isso, né? Essa parte dos blogueiros, de YouTube é recebido do Google, que o AdSense, para quem não sabe, é o sistema de publicidade do Google. Se você pudesse também esclarecer essa parte aí também, eles entram nessa categoria, né, que precisam ficar atentos para a declaração, né?
Sim. Youtubers, né? Hoje, muitos quando têm um rendimento muito alto, né? O faturamento aí são monetizados, né? Eles acabam abrindo uma pessoa jurídica, porque entenda que a tributação hoje na pessoa física ela é a maior percentual, né? Então se torna caro você ter rendimentos altos na pessoa física, então muitos acabam indo para a pessoa jurídica. Normalmente, os que não estão ainda, às vezes é porque ainda não estão ali, né, habituados ou tem um pouquinho da falta do conhecimento, mas é necessário, porque não vale a pena você chegar nesse rendimento de 10 mil por mês ou até mesmo mais do que isso e continuar tributando na pessoa física, entende? Então, hoje a gente avalia muito, a gente trata hoje do mercado digital, né? Eu presto consultoria, tenho clientes que eu atendo no mercado digital, então é muito importante fazer essa avaliação, é muito importante você procurar uma consultoria para que seja feita uma avaliação melhor, uma análise tributária, para que você não venha ficar na informalidade, porque isso prejudica você como pessoa física e até mesmo para você crescer. Você perde um pouco de credibilidade, né?
Ah, já que estamos falando sobre essa parte, né, de pessoa física, pessoa jurídica, etc., mesmo o infoprodutor ou a infoprodutora que já tem essa consciência de abrir o MEI, ou seja, já está tudo bonitinho, ajeitado, CNPJ, maravilhoso, etc. Como é a dinâmica para quem está entrando no mercado? Essas declarações, ela tem que fazer tudo em uma declaração física, ou tem que fazer uma jurídica também, as duas formas, ou existe uma forma unificada? Esclareça essa parte para quem está entrando nesse mercado nesse momento.
Sim, com certeza. Vamos lá. É, são duas pessoas, né? Hoje são duas pessoas distintas, né? A pessoa jurídica, ela sempre está atrelada a uma pessoa física, seja ela única ou em sociedade, tá? Mas nesse mundo do mercado digital, se costuma ser, a maioria das vezes, única, né? A pessoa entra o empreendedor individual mesmo. A pessoa jurídica, ela tem já as declarações dela, ela tem as obrigatoriedades dela, tanto da parte contábil, fiscal, folha de pagamento. Então, assim, ela tem as obrigações, as declarações dela, né? E quando você está atrelado a uma pessoa jurídica, você faz a sua retirada ali do seu salário, né? Que hoje a gente chama, é chamado de prolabore, ou dos seus dividendos, que são os lucros auferidos dentro da pessoa jurídica. Então, já é informado, e aí você faz a sua declaração de imposto de renda. Isso não quer dizer que, se você se tornando uma pessoa jurídica, você está isento da sua declaração de pessoa física, não. Cada uma com a sua obrigação, tá? Então, hoje, você sendo uma pessoa jurídica e você precisa fazer as declarações da pessoa jurídica e fazer a declaração da pessoa física. Qual que é a diferença aí de você hoje estar no mercado de infoproduto e você ter um PJ? Tudo que você fatura como empresa, né? Porque você não é mais pessoa física, você é uma empresa. Então, tudo que você fatura com a venda, com os cursos, com a mentoria, com o seu trabalho ali no mundo digital, ele tem que ser tributado no, na sua empresa. E o que você estipula mensalmente é uma retirada, que a gente orienta, né? Uma retirada de prolabore, né? No final do exercício, a gente faz ali uma apuração do lucro, e aí você tem uma retirada desse dividendo, mas você tem que ter a clareza que tudo que você trabalha hoje no mercado digital e você tem uma empresa, tem que ser. É parte da empresa. Ela tem ali a sua apuração, que são o faturamento, os custos que você teve com aquela operação, que no mercado digital tem custo, mas o custo é baixo, né? E ali as suas despesas, e aquilo é feito uma apuração, e dali é tirado o valor do seu lucro, e até mesmo estipula o seu valor de retirada mensal. Tá? E esse valor que é estipulado de retirada mensal é o que você vai tributar no seu imposto de renda de pessoa física, só que esse valor acaba sendo menor. Certo? A maior carga fica sendo tributada ali na sua empresa. Então, hoje é muito importante que o empreendedor que está começando agora, ele tenha consciência que as coisas mudaram. Não tem como mais hoje, que nem, dá um exemplo aqui, é muito, né, antigamente as pessoas vendiam muito, né, na porta em porta, tinha uma informalidade de trabalhar dessa forma e nunca fala, a maioria das vezes me falam, né? Ah, a Receita nunca me comunicou, eu nunca fui pego, né? Mas as coisas mudaram hoje. Hoje você faz toda a sua operação digital. Hoje ninguém vai no banco hoje e saca uma quantia alta de dinheiro. E mesmo que fizesse isso, tem o um rastreamento dessa informação, certo? Então, você hoje ficar com esse pensamento, com essa mentalidade, né, que você não vai ser pego ou vou esperar a Receita me notificar, é pior, entendeu? Então, é isso que precisa mudar. Eu queria trazer essa mudança de mentalidade para as pessoas, para que elas possam se orientar. Hoje, o que mais se fala, desde o início da pandemia, é das pessoas empreendendo, da pessoa buscando uma fonte de renda, né? Por quê? Por conta do desemprego, da informalidade, de buscar ali uma alternativa para os seus rendimentos. E aí ela acaba ficando ali, não, mas eu não vou informar porque a Receita vai pegar uma parte do meu lucro. Eu não vou informar porque eu vou ter que pagar imposto. Mas entenda que isso é o caminho. Hoje não tem como você fugir. Tudo é feito de forma online digital. A Receita já tem a sua informação. Então ela só está esperando que você preencha, faça a sua parte Informe,
Só
você
está aguardando. Só está aguardando a senhora. É, só estou esperando aqui, já fiz toda a minha parte, só estou esperando aqui
exato. Exatamente. E para esse ano, eu estava esquecendo, mas a gente tem uma novidade, né? Já vem se falando disso já há algum tempo no mundo, né? Sobre a Receita Federal, sobre o imposto de renda, sobre a declaração pré-preenchida. Então, assim, todo contribuinte de imposto de renda de pessoa física, a partir do dia 25 de março, a Receita vai liberar a declaração pré-preenchida, para você ver o nível que, se a pessoa não tiver essa consciência, se o contribuinte não tiver essa consciência que ele precisa informar, que ele precisa buscar informação se ele é obrigado ou não a entregar, se ele está nessa linha, a Receita já tem essa informação pré-preenchida lá. Ele vai cair na malha fina, ele vai ser notificado. E é muito melhor ele entregar dentro do prazo, porque aí entra a questão da multa. Quando você entrega a declaração fora do prazo, que esse ano está em 30 de abril, você tem a multa. A multa, ela está hoje na faixa de R$ 165 por falta de entrega e pode chegar até 20% do imposto devido. E quando você não tem essa entrega, a falta dessa entrega, o percentual dos rendimentos pode ser até maior.
Rapaz, aí ó, eu acho que depois dessas questões aí, só não faz quem não quer. Então, Neirinho, só para assim consolidar, vamos dizer assim. Então, a gente viu, você já falou, né? Mas eu queria que você só cristalizasse um pouquinho mais sobre essa questão da diferença da declaração de pessoa física e jurídica. A gente já sabe que o empreendedor vai precisar, justamente porque são dois casos diferentes. Mas então a declaração de pessoa física é justamente, como o nome já diz, tudo relacionado aos gastos, o que ele pagou, o que ele recebeu, como no CPF dele, enquanto a jurídica vai ser essencialmente a plataforma Hotmart, e até mesmo os anúncios, né? O gasto em anúncio também entra na pessoa jurídica, gastos com os anúncios do Facebook, por exemplo, ou seja, na parte jurídica, todos os gastos, investimentos e gastos, recebimentos entram nessa declaração do jurídica? Eu queria que você botasse essa diferença, só consolidar.
Certo. Quando a gente trata, né, aí da pessoa jurídica, ela envolve contabilidade, ela envolve todo um processo aí, tanto fiscal, tributário, contabilidade. Então, assim, a gente faz todo o preparativo, né? A gente tem todo um controle, precisa de um controle. Então, é feito os demonstrativos contábeis, balanço, DRE. Eu acredito que isso é um assunto para a gente tratar em outra live sobre PJ. Porque é bem extenso o assunto, tá? São obrigações mais extensas, dependendo da tributação da empresa, dependendo do enquadramento da empresa. Hoje, vamos falar assim, hoje a maioria dos empreendedores digitais, eles começam como MEI. O MEI, hoje, ele tem a abertura, né, gratuita pelo portal do MEI. Mas é importante ele sempre se orientar sobre essa abertura. Muitos acabam fazendo isso de forma errada, ou às vezes não com todas as informações necessárias. Então, sempre é bom você procurar ali um profissional para que te oriente a fazer da melhor forma. Aqui na nossa consultoria, a gente trabalha com a abertura, né, do MEI gratuitamente. A gente faz ali uma consultoria com ele, dá as primeiras informações. Nós trabalhamos também com a consultoria consultiva, que é ajudar ele nesse ponto estratégico do negócio dele, né, da gestão. Então, assim, ele precisa de uma estrutura. Mesmo ele sendo MEI, hoje a gente fala muito que MEI não é obrigado, né, a ter contador nem nada, mas, assim, o nosso projeto, a nossa ideia da consultoria justamente é essa, é focar para que a gente preste esse serviço de consultoria consultiva, gestão estratégica, para que ajude esse profissional a entender as necessidades dele e a trabalhar, né, no mundo digital. Então, eu acredito que precisa de um trabalho com mais atenção. Ele tem que saber que a partir do momento que ele tem uma empresa, se ele tiver, quem está assistindo aí, tiver uma empresa, um PJ, um MEI ou até mesmo em outra tributação, ele tem ali um controle, ele precisa de um profissional que faça esse controle para ele, e ele tem a retirada dele, e essa retirada é informada no imposto de renda dele. Tá? Então, ele tem que aprender a dividir as duas pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica. A partir do momento que ele se torna ali um empresário, um empreendedor, e ele sobe esse nível de ter um PJ, de ter uma empresa, ele tem que entender que tudo é separado. Não existe ali uma unificação, ah, o dinheiro da empresa é meu e o meu é dele. Não, ele tem que aprender a separar, ele tem que aprender a dividir, ele tem que aprender a administrar, porque é aí que começa, né? Você crescer como empreendedor, você realmente ter um negócio, você que esse negócio seu seja escalável. E aproveitando também a oportunidade aqui de esclarecer um pouquinho isso para os profissionais que estão iniciando aí no mercado, que confundem, que acham que o rendimento que ele tem,
É
né,
tudo dele.
aí com o negócio dele, com esse negócio que está iniciando, que esse rendimento que ele ganha é totalmente dele, é 100% dele. Mas se ele não aprender a ter. Estou falando a verdade, né, Caio?
Totalmente.
Então, se ele não aprender a separar, a entender que ele precisa de uma educação financeira, de uma gestão estratégica, para que esse negócio dele realmente seja escalável, que ele cresça, que ele que tenha frutos, né? Que ele realmente se mantenha como empreendedor, que o negócio dele cresça e apareça aí para o mundo, ele tem que aprender a separar, ele tem que aprender aqui dentro de casa, a dividir. Não dá para ele continuar achando que tudo que ele fatura, tudo que ele ganha é 100% dele. E isso é muito importante. É, aproveitando também para falar que essa mentalidade, essa mudança de comportamento no negócio, no empreendedorismo, que a nossa consultoria busca, a MR7, ela vem com essa proposta de orientar o empreendedor, de orientar ali o profissional que está iniciando, que ele precisa aprender algumas estratégias financeiras, estratégias de negócio, para que ele possa aprender a caminhar. Hoje, muitos me procuram, às vezes com um negócio bagunçado, não conseguindo se manter, e às vezes não sabe nem quanto ganha. Às vezes ganha um dinheiro aí praticamente razoável, uns 10, 15 mil por mês, e eles não conseguem escalar o negócio, não conseguem fazer com que o negócio tenha mais visibilidade ou até mesmo uma gestão. Por quê? Porque não consegue se organizar financeiramente. Eu falo que o financeiro, ele é o primeiro passo. Você precisa se organizar, você precisa entender o que é seu, o que é da empresa, fazer essa divisão, separar, para que você possa crescer e possa realmente viver e não sobreviver do seu negócio, que muitos fazem hoje, né?
Sensacional, concordo plenamente. Eu me vi justamente nessa parte, nas fases iniciais, e é justamente por causa disso, né? Falta de educação financeira, meio que começando, descobrindo as coisas, deslumbrado, meu Deus, é esse dinheiro todo é meu e
Mas
tal.
eu falo que é mais do que isso. A gente, o nosso projeto hoje, eu falo que a gente vem realmente, né, buscando trazer essa mentalidade para o profissional que está aí. Muitos deles não, às vezes, só entendem do próprio negócio, que nem dando exemplo aqui com você, Caio. Você hoje, você é do mundo do marketing, você tem uma página no Instagram, trabalha com YouTuber, com certeza trabalha com as plataformas aí, Hotmart e tudo mais, tem um infoproduto, e hoje você tem que entender que isso é seu negócio, que você pode escalonar o seu negócio, que você pode tornar ele uma empresa rentável para você, mas se você não pensar que todos os ganhos que você tem com a venda dos seus produtos, com a sua divulgação, é seu 100%, você nunca vai conseguir dividir e fazer com que esse seu negócio cresça. Você tem que precisa ter vários ali pontos estratégicos dentro da gestão do seu negócio que você precisa entender. Às vezes, né, falar que se for falar, a gente vai ficar falando, aí eu falo que vai uma questão que a gente pode fazer para outras lives, outros assuntos, e também aproveitar para falar que a gente está, né, na minha página do Instagram. Eu queria também aproveitar para lá para você deixar o meu WhatsApp, o meu contato aqui para o pessoal entrar em contato, quem precisar
Beijo,
de
pronto.
assessoria, consultoria para o imposto de renda, até mesmo para o seu negócio, bater um papo, conversar com a gente, que a gente está disponível, né, para ajudar vocês a entender melhor essa questão que muitos acham burocráticas e chatas. É um assunto de extrema importância.
Mas daqui a pouquinho você vai falar com mais propriedade sobre isso, essa questão, para quem está assistindo, que certamente vai poder te procurar. Só para finalizar mesmo, já que são duas personas, né, vamos dizer, as pessoa física e jurídica, como é que está para 2021? O prazo é o mesmo, dia 30 de abril, ou para o um empreendedor vai ter um prazo diferente?
Então, vamos falar sobre o que a gente hoje mais tem no cenário do empreendedor, que é o MEI. A declaração do MEI, ela vai agora também, falar só um pouquinho sobre o MEI. O MEI, ele tem uma obrigatoriedade, que é a declaração do DAS-MEI, que é uma declaração de faturamento para quem tem MEI hoje. Você é obrigado a entregar essa declaração anual, né? E o prazo dela também está agora aqui. E, fora a declaração anual, uma dúvida também muito frequente em relação para quem já tem um MEI, eu só tenho MEI, mas eu não preciso fazer imposto de renda. Então, você precisa entender que você precisa analisar e volto para o mesmo ponto sobre a obrigatoriedade. Quem está obrigado a entregar? Você é MEI, mas você também é pessoa física. Os seus rendimentos do MEI, aí tem uma sacada, né? Hoje a Receita, até mesmo o próprio Sebrae, que instrui muitos empreendedores MEIs, falam que não é necessário fazer com o contador, que não é necessário você fazer. Eu entendo que é fácil mesmo você abrir um CNPJ hoje pelo portal, mas muitos não têm a orientação necessária. E às vezes fazem de forma errada, às vezes muitos me procuram para fazer regularização de MEI, porque não pagam a própria guia mensal, que é obrigatório. Entenda, quando você vai no portal do MEI e você faz a abertura do seu CNPJ, automaticamente a sua empresa está ativa e você já tem a obrigação de pagar o DAS, que no caso é a contribuição mensal do MEI. Você tem essa obrigação, então você precisa se atentar, e muitos não se atentam e ficam ali com aquela dívida. Essa dívida fica pendente na Receita Federal, te gera multa, te gera juros desnecessários, e você precisa correr atrás depois para regularizar. Entende? Então, eu queria dar essa dica para que as pessoas se orientem melhor. Pode nos procurar, que a gente sempre faz essa abertura de forma gratuita e presta uma assessoria aí, às vezes especializada, para quem quer contratar nossos serviços e tudo mais, né? Agora, para o imposto de renda de pessoa física, para quem tem MEI, você precisa avaliar e ver se você é obrigado a entregar, né? E você também, quando você faz o MEI, você tem que fazer um controle de faturamento mensal do que você ganha, né? O MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, mas para pessoa jurídica ele é. E quando ele não emite nota fiscal, ele precisa fazer o controle desse faturamento, desse custo, para que seja informado na declaração anual, certo? E
Certo,
consequentemente o lucro, né, que você apura lá no MEI. Você tem o faturamento, você tem seus custos, suas despesas, que você faz o controle mensal. E esse lucro, que é sua margem, você precisa informar na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, certo? Então, o MEI, ele precisa avaliar se ele é obrigado como pessoa física entregar a sua declaração ou não.
e até é isso, todos eles. Até 30 de abril, então, tanto MEI quanto pessoa física. É isso?
Exatamente, exatamente.
Maravilha. Então, Lenu, muito obrigado por esse papo esclarecedor. E agora você já deu umas dicas durante o papo sobre o seu serviço, mas eu quero que você agora reforce, explique com mais calma como as pessoas podem entrar em contato com você para saber mais sobre o seu serviço. Agora esse espaço é seu.
Ai, obrigada, Caio. Então, né, para quem não acompanhou no início do vídeo, eu sou Nerine Santos. A gente atua no mercado hoje com a NR7 Consultoria. Hoje eu trabalho com a minha sócia Tainara Machado e com o José Augusto. A gente tem essa parceria de atender, né? São duas especializações que eu atuo, que é imposto de renda de pessoa física e também voltada para o mercado digital. E também atuo como especialista, né? Com 10 anos de experiências aí no mercado e expede declarações para empresas, né, pessoas jurídicas de alto desempenho. Então, eu atuo aí no mercado com a questão do SPED-ECD, ECF, são declarações de pessoa jurídica com alto desempenho para fazer a entrega, que o prazo também já está aí batendo na nossa porta. E a gente trabalha com qual que é a intenção da NR7? Por que que a gente surgiu hoje no mercado? Com a proposta de trazer também essas informações para o médio e pequeno empreendedor, que muitas vezes não consegue alavancar os seus negócios por falta da informação. Então, a gente vem atuando no mercado de forma estratégica, com a consultoria consultiva, com a estratégia de negócio, para ajudar esse pequeno empreendedor hoje no mercado a entender um pouco mais do negócio dele, a entender do que ele precisa, quais são as dores. Então, a gente vem atuando aí. Eu e a Tainara, a gente atua fazendo essa consultoria, né? Trazendo essa informação, trazendo essa mentalidade, essa mudança de comportamento, para que o pequeno também possa crescer, né? Hoje eu falo que para você ser uma grande empresa e para que o seu negócio seja escalonado, você precisa se educar, você precisa de informação, você precisa se modular até onde você quer chegar, né? Então, a gente traz essa estratégia para que as pessoas possam desenvolver, cuidar, empreender. Hoje, o que a gente mais fala é do mundo empreendedorismo. Já aproveito também, né, que a gente está no mês de março, empreendedorismo feminino. Eu tenho muita procura de mulheres empreendedoras aí no meu perfil. Trabalho com algumas. Então, assim, o mercado, ele é muito grande. Você pode realmente crescer sabendo de algumas informações, tendo uma consultoria do seu lado, e é para isso que a NR7 veio. A gente veio com essa proposta, né, não somente de fazer a contabilidade. A gente não, até mesmo não utiliza esse nome, porque nós não somos, né? Nós trazemos uma consultoria consultiva, uma estratégia de negócio para ajudar o empreendedor a se desenvolver. E a NR7 vem crescendo também no mercado digital de uma forma online, prestando esse serviço.
Show de bola, show de bola. Então, para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, só deixa o seu perfil, fale o seu perfil, Nerine, para o pessoal mandar a DM para entrar em contato com você. Fica mais fácil. Eu acho que é mais fácil pela DM do Instagram, né? Para o pessoal entrar em contato com você.
Sim, tem. Você deixou aqui no ADM do Instagram, mas é o meu nome, Nerine Rosa. Tem o número 1 no final, mas é muito fácil de encontrar a gente. Deixa o nosso WhatsApp também aqui da consultoria para o pessoal entrar em contato. A gente tira dúvidas de imposto de renda, a gente faz regularização e cuida dos empreendedores, não só no formato PJ, PF, mas sim prestando essa consultoria de estratégia de negócio, né? Para ele entender qual que é o ponto de vista dele, o que que ele quer. Às vezes ele tem um negócio excelente, tem ideias e projetos excelentes, mas às vezes não consegue ali alavancar no mercado, não consegue se posicionar, justamente porque falta estratégia, falta educação financeira, falta um olhar, né, mais consultivo, mais analítico para o negócio dele. E a gente hoje traz toda essa experiência que nós temos no mercado já há praticamente 10 anos trabalhando na área, né? Para trazer. Sou formada em ciências contábeis e a gente busca orientar e trazer toda essa parte administrativa, um pouco burocrática, para vocês.
Show de bola, show de bola. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção. Me siga em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, arroba blog Citário. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.